Nos episódios 131 e 132 do Vem Comigo Podcast, eu trouxe como convidada a minha namorada, Vanessa Pacheco. Além de contar a sua história de carreira e empreendedorismo, ela contou também sobre a tentativa de feminicídio que ela sofreu à mão do ex-marido, Marcos Vinícius Costa de Carvalho. Se você ainda não conhece a história, eu te convido a ouvir os episódios 131 e 132 desse podcast. Não é sobre homem, não é sobre mulher. É sobre liberdade, dignidade e respeito. O Vem Comigo 138, que você ouve agora, é um episódio dedicado a ouvir mais uma daquelas histórias de impacto. Nós conversamos com a Carol, uma profissional que atua com a Vanessa, minha namorada. A Carol, ela tem uma daquelas histórias sobre violência sofrida por um ex-companheiro também. É importante frisar que esse programa não tem por objetivo fazer sensacionalismo. Queremos mesmo é conscientizar para um problema que, como sociedade, como indivíduos diferentes, nós precisamos resolver. É só mais um dos grandes problemas que nós temos para resolver. Sobre continuar normalizando nas atitudes a violência contra a mulher. Se as políticas públicas não o fazem, é preciso que nós mudemos a mentalidade e façamos algo sobre isso. Para que mais mulheres, cujas histórias muitas vezes nós nem conhecemos, sejam mais livres, dignas e respeitadas. Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio, um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam gerir melhor as próprias emoções e assim serem mais autênticos. E no programa da vez, esse aqui de número 138 no Vem Comigo Podcast, eu e a Vanessa, nós batemos um papo com a Carol, que é essa profissional que eu falei, que atua com ela, que trabalha com ela. E a Carol contou um pouquinho sobre a história de violência, né? De feminicídio que ela sofreu há bem poucos anos atrás. E ela vai contar um pouco sobre essa história aqui. A gente conversou um pouco com ela, fizemos algumas perguntas. E ela contou, até com bastante detalhes, sobre coisas complicadas que ela passou. Esse episódio é um episódio forte, a gente pode dizer. Forte. A gente, como eu falei, não quer fazer sensacionalismo com a coisa, mas eu vou aproveitar nesse programa para fazer uns entrelaçamentos. Primeiro, para conscientizar e despertar a nossa necessidade de atuarmos como indivíduos, como cidadãos, como seres humanos em primeiro lugar, que atuam de forma mais empática em questões de violência contra a mulher, que é o tema da vez. Como o papel das emoções é importante, a empatia como um dos pilares de inteligência emocional, é importante ser usado principalmente numa situação como essa. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer diferente, né? E ao mesmo tempo vou falar, chamar a atenção para alguns dados estatísticos com base em questões de violência contra a mulher. E vamos falar também em algum desses entrelaçamentos, em meio à conversa, e de repente ao final dela, sobre uma questão importante, que é justamente a da educação emocional, para que, no médio ou longo prazo, a gente possa eliminar de vez a violência contra a mulher. Muitas perguntas foram feitas diretamente pela Vanessa e ela vai colocar aqui para a gente mais ou menos o que ela conversou. E aí, Vanessa, eu te chamo e te peço para que você comece a série de perguntas diretamente com a Carol. Vai lá, Vanessa. Conta aí um pouquinho dessa conversa com a gente. Manda aí a primeira pergunta para Carol.
Conta um pouco sobre como você e o seu ex-companheiro se conheceram.
Sim, conheci ele num pagode. Uma prima dele, que era minha amiga, falou que ele queria me conhecer e tal. A gente acabou se conhecendo. Fiquei com ele. A gente foi ficando, foi saindo. Quando a gente foi ver, já tava já sério. Ele saía comigo pra tudo que é canto, me apresentava como namorada pra todo mundo. Sempre com um carro de vidro aberto, de moto, pela comunidade. E depois de um tempo eu descobri pela prima dele que a mulher dele estava atrás de mim. Que eu não sabia que ele era casado. Ele falava pra mim que tava morando na mãe, que dormia na mãe, que não tava mais com ela. Me enganava de todas as formas. Mandava foto dele lá na casa da mãe dele, ele
Mandava.
deitado lá na mãe dele.
Então,
Gente, à noite ele ia pra casa dele mesmo, pra casa da mulher
todo
dele. Ele
jeito.
falando que, ah, que eu vim aqui na mãe dos meus filhos pra poder ver meus filhos, que eu vim almoçar com meus filhos, sendo que era mentira, ele sempre morou lá. Ele só ia visitar a mãe dele durante o dia e me mandava foto lá na mãe dele pra eu acreditar que ele morava lá.
E
Sempre me tratava como princesa, me dava toda a atenção do mundo, era mil maravilhas. Depois que a gente foi morar junto, que eu realmente conheci quem ele era, né? Esse agressor, esse abusivo todo. Ele começou a me xingar, começou a me chamar de piranha, de vagabunda, de que eu não era nada, eu não era ninguém, que eu não valia nada, que as pessoas só queriam me comer e aproveitar de mim, que eu não tinha valor nenhum, que eu não sabia ser mãe, tudo isso, que eu era um lixo, eu era resto de mulher.
aí eu fui acreditando no que ele
Eu
falava, eu passei a acreditar que eu era aquilo tudo que ele falava. Aí, tipo assim, eu comecei a fazer o curso de novo, né? Mesmo na pandemia, ele fazia questão, não, ele me obrigava, né, na verdade, de eu assistir a aula com ele na chamada de vídeo até terminar a aula. E se eu fosse no banheiro ou saísse do curso para poder comprar lanche com as meninas lá embaixo, ele achava que eu ia atrair ele me batia, ele não deixava eu sair da sala de aula. Ele não deixava nem eu ir no banheiro, achando que eu ia beijar alguém dentro do banheiro, achando que eu ia atrair ele. Não sei por quê, eu nunca dei motivos. Que ele sempre me trancou dentro de casa. Eu não podia nem botar o lixo para fora na rua, que ele achava que eu ia estar olhando para homem na rua, olhando para bandido, entendeu? Então eu sempre me.
Carol, conta um pouco sobre como começaram os xingamentos. Começaram a troco de nada ou teve um motivo aparente?
A troco de nada. Às vezes, tipo assim, meu celular tocava, eu não podia atender, ele tinha que atender primeiro, ele mandava ele botar. Ele sempre botava o celular no viva voz e mandava eu falar, alô, que não sei o quê, pra ele saber quem era. E às vezes era claro, ou assim, coisas de. Assim, oferecendo, né? As coisas para comprar. E ele falava que era amante meu. Se eu nem de casa eu saía, eu não podia nem na padaria sem ele. Entendeu? Eu não podia fazer nada, não podia ir no mercado. Se eu fosse no mercado, eu tinha que ir, tipo assim, na ligação, ou ir muito correndo, eu ia me tremendo toda e voltava correndo. E ele falava, demorou por quê? Que não sei o quê. Aí já vinha me batendo. Sem motivo nenhum. Às vezes ele ia pro futebol, chegava bêbado, já chegava me batendo, acordava apanhando. Aí o que é isso, cara? Tá me batendo por quê? Que não sei o que aconteceu. Ah, porque tu é piranha, ah, porque tu é vagabunda, você não tem valor nenhum, que não sei o que. E eu dormia apanhando. Acordava apanhando. Então, tipo assim, eu não tinha. Psicológico. E eu comia, 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 comia e não engordava. E às vezes eu comia, 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 às vezes ele saía, eu ficava com nojo daquilo tudo que eu tava vivendo e da cara dele, e eu ia lá e vomitava sem ele ver. Entendeu? Aí eu fui emagrecendo, 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 emagrecendo. Vesti dos 50, eu fui pro 36. Aí eu sempre separava dele e ia embora. Ele ficava fazendo chantagem. Ah, porque eu sei onde teu filho estuda. Eu vou chegar lá na hora que você estiver buscando ele, eu vou te meter a porrada. Eu vou mostrar quem você é para todo mundo. Que não sei o que. Eu falava, quem eu sou? Como assim? Tipo assim, botava na minha cabeça que eu era a pior mulher do mundo, a pior pessoa do mundo. Tipo assim, resto.
Uma pausa nesse momento para a gente entender um pouquinho do até aqui dessa conversa, principalmente com esses últimos relatos que a Carol acabou de fazer. A gente consegue observar que esse indivíduo, o ex-companheiro que ela teve, ele tem falhas muito sérias nas aptidões emocionais. A gente consegue observar que ele mal consegue avaliar a intensidade dos próprios sentimentos, que ele não consegue controlar os próprios impulsos, né, que ele não sabe reduzir a tensão e saber, principalmente, diferenciar sentimentos de ações. Uma dificuldade muito grande. E aqui há um alerta. Se o homem se percebe numa situação dessa, né, ele precisa nutrir, trabalhar, principalmente com uma ajuda bastante séria, de um profissional sério, para que ele trabalhe essas questões emocionais nele. E nesse caso, como desse indivíduo aí, não é qualquer profissional. É a busca de um psicólogo, de um terapeuta, alguém que possa ajudá-lo numa caminhada que precisa muito do querer dele. E por outro lado, a mulher fica como um alerta, né, baseado nisso que eu expliquei sobre as aptidões emocionais que a gente percebe em falta nesse indivíduo, o quanto é importante para a mulher ficar atenta em relação a essas faltas desses tipos de aptidões emocionais num companheiro que começa a agir dessa forma. Vamos lá, Vanessa, para as outras perguntas que você tem para fazer para Carol.
E essa situação toda te acarretou alguma doença física? Te acarretou alguma síndrome, como a do pânico, ansiedade, Carol?
Tenho crises de ansiedade até hoje, né? Gatilhos às vezes vêm assim quando eu passo em algum lugar que eu lembro que eu já apanhei ali por ele. Ou tipo, eu evito passar em ruas que a gente já brigou que ele me bateu, que foi em quase todas as ruas, né? Mas eu evito o máximo. Porque sempre me vem assim os gatilhos na mente e eu começo a me tremer toda. Às vezes eu tô sozinha na moto pilotando, eu fico me tremendo, eu choro, a lágrima desce sozinha.
A Carol nos explicou que ela está separada do ex-agressor há 2 anos. E nós perguntamos para ela se ficou alguma sequela emocional e psicológica depois de toda a situação de vida que ela teve. Ela afirmou que sim e completou assim.
Sendo que quando eu vejo ele, eu já não sinto mais nada, assim, nem medo, nem nada. Eu tipo assim, uma pessoa qualquer. É como se fosse um desconhecido para mim.
E o que
Sendo
que
que
você.
lugares e fotos que me ataca a ansiedade.
E, Carol, o que que você acha que você conseguiu fazer para que hoje você não tenha mais medo dele quando vocês estão no mesmo ambiente?
Cara, foi assim, realmente mesmo o acordar, né? Que todo mundo fala, assim, acordei pra vida, amor próprio. Foi isso. E também minha mãe me ajudando muito. Você não é essa pessoa, amigas minhas me botando pro alto, pra cima. Não, você vai sair sim, que não sei o quê. Você não pode sair e ter medo dele. Você não pode estar em tal lugar que ele esteja também e você ir embora. Isso não existe, que não sei o quê. Eu sei que, né, a gente fica com medo e tudo mais, de passar algum reflexo, alguma coisa do tipo, porque ele falava assim: ah, pode passar 5 anos, 10 anos, eu vou te matar, que não sei o quê, eu não quero ver você com ninguém, que não sei o que lá. Entendeu? Eu sempre fico assim, alerta quando ele for em algum lugar que ele está também, mas não que eu tenha medo, eu não tenho nenhum medo mais hoje em dia. Hoje em dia eu reconheço o meu valor, sei quem eu sou. Hoje em dia, tipo assim, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei hoje, de eu ter as profissões que eu tenho, de eu ter estudado esse tempo todo, ter estudado isso tudo. Tinha assim, eu falava, caraca, eu diversas vezes tentei me matar. Diversas vezes fui parar no UPA tomando diazepam. Tipo assim, ele já me desmaiou me batendo, eu já desmaiei tomando um fio de remédio pra poder eu me matar. Mas eu me matava não porque, assim, eu me matava porque eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais ver meu filho ver eu sofrer. Entendeu? Teve uma vez que meu filho passou mal, desmaiou, ficou com a boca roxa, pedindo pra ele parar de me bater. Que foi um dia que ele quebrou meu celular todo. Entendeu? Então, tipo assim, eu já não queria mais viver. Tipo assim, eu já tive pensamento de eu tirar a vida do meu filho e tirar a minha também. Entendeu? Porque eu não queria mais sofrer nem ver meu filho sofrendo. Aí foi um belo dia, tipo, a gente se separou, minha mãe me deu uma moto, uma PCX. E logo depois a gente voltou, porque ele mandava foto assim, meus irmãos. Falava, vou matar teus irmãos, olha aí, molinho pra me matar, que não sei o que, eu vou matar teu pai indo trabalhar de madrugada. Fazia esse chantagem emocional pra poder voltar pra ele. Eu acabava voltando por medo. Não porque eu queria, não porque eu amava, porque eu já não amava mais, eu tinha nojo. Entendeu? Tipo assim, eu olhava assim pra ele, eu dentro de mim, eu ficava, ai, que nojo, que não sei o que, ai, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Tipo assim, eu queria me livrar daquilo e eu não sabia como. Às vezes eu pedia ajuda para amigas minhas, sendo que amigas minhas já tava já, tipo assim, saturada, esgotada de eu toda vez pedir ajuda pela mesma coisa e acabar voltando para ele. Hoje em dia eu entendo o pensamento de minhas amigas. E quando é amigas que me pedem ajuda pelas coisas que eu passei, e eu vejo que eu passei o mesmo, eu falo, eu não posso fazer igual amigas minhas fez comigo. Eu não posso deixar de estender a mão. Eu sei que, né, tipo assim, ah, é chato, não sei o quê. Pô, amiga, toda vez a mesma coisa, que não sei o quê, larga ele e tal. E, só que a gente que viveu sabe que não é fácil, entendeu? Sim. A gente sabe que não é fácil e eu, tipo assim, não, não vou deixar de mão, vou ajudar. Não, amiga, bota tal roupa assim, fica bonita. Pô, se maqueia, vamos, eu faço teu cabelo pra você. Não, vamos ali tomar uma cerveja, vamos ir no shopping, vamos no cinema, vamos... Sempre,
apoio
assim...
feminino é muito importante.
Sim, eu sempre tento apoiar, assim, amigas minhas, mas sempre tento ser carinhosa. Ah, porque tem muito chata, tem muito carinhosa, tem muito melosa. Por coisas que eu já passei, tipo assim, eu queria que amigas minhas fizessem comigo, eu faço com as pessoas que já, que tá passando o que eu já passei, entendeu? Então, nossa, minha mãe me deu uma PCX quando eu tinha terminado com ele. Eu voltei pela essa chantagem emocional toda. Com medo. Aí minha mãe vendeu a moto. Aí ele foi e falou assim, ah, quem te deu a moto não foi tua mãe, não. Deve ter sido o pai do meu filho, o pai do teu filho, ou algum bandido. Eu não podia ter contato nenhum com o pai do meu filho. O pai do meu filho era bloqueado em tudo. No zap, ligação, tudo. Mensagem de texto, tudo, tudo, tudo. Eu, pra poder ter contato com o pai do meu filho, pra não poder saber do meu filho, tipo assim, ah, meu filho tava passando mal. Eu não podia saber. Eu, às vezes, ia saber que meu filho tinha ido pro hospital passando mal 2 dias depois, 3 dias depois. Entendeu? Porque o pai do meu filho tinha que falar com a minha mãe, pra minha mãe falar comigo. E era difícil minha mãe pegar no celular. Entendeu? Às vezes eu queria falar pra minha mãe, mãe, avisa aí o pai do meu filho pra poder mandar o mototáxi trazer ele. E não, não, tipo assim, não conseguia falar com a minha mãe assim, rápido. Às vezes eu mandava pra minha mãe de manhã, às vezes minha mãe ia ver de tardezinha. Entendeu? Aí ele falava assim, ah, isso já não é hora de pegar teu filho, não, não sei o que, já tá tarde, que não sei o que lá. Botava coisa na minha cabeça, que não era hora de criança estar na rua, que não era hora de mototáxi ir buscar criança, que não sei o que, tipo assim... Fazia aquela coisa toda na minha cabeça. E ele sempre podia estar indo ver os filhos dele na casa da ex-mulher. E eu não podia ir buscar meu filho. Entendeu? O pai do meu filho não podia levar meu filho pra mim. Eu não podia ir da minha mãe buscar meu filho. Entendeu? Então, tipo assim, ele sempre ficava lá embaixo no portão da minha mãe esperando eu falar com a minha mãe. E eu não podia demorar nem um minuto sequer.
Qual foi o abuso mais chocante e absurdo que você sofreu com esse ex-companheiro?
O mais chocante foi que a gente estava num pagode, né, lá perto de casa, um evento grande. Eu estava filmando o cantor no palco. O amigo dele estava assim perto de mim, na frente. Esse amigo dele até botou cerveja no meu copo e ele achou que eu dei confiança. Tipo assim, tava todo mundo junto, ele encheu meu copo, beleza, normal. E eu filmando lá o coisa. E ele achou que eu estava dando mole pra esse amigo dele. E ele tava, assim, falando no telefone com alguém. Próximo, assim, de mim, né? Um pouco distante. Ele veio até a mim e começou a me bater. Aí eu falei, que é isso, cara? Que houve? Ele primeiro puxou meu cabelo, assim, até lá embaixo. Aí ele foi e me deu um tapão, assim, no meio dos peitos. Com a mão virada. Pá! Mó estaladão. Aí eu saí andando. Nisso que eu saí andando, que eu cheguei lá fora na rua, ele me deu mó bandão. Começou a me dar vários socos, chute no meio da rua, no meio de todo mundo. E todo mundo, para que não sei o que. E ele xingando, vai tomar no cu, é minha mulher, que não sei o que lá. Tem que apanhar mesmo, é piranha, que não sei o que. Quando eu entrei dentro do carro, aí eu comecei a fazer ânsia de vômito pra poder vomitar. Eu abri a porta do carro pra poder vomitar, na calçada. Aí nisso que eu fui pra fora. Aí eu comecei a pedir ajuda, socorro. E ele começou a me bater mais ainda. Ele me batia como um homem mesmo, de homem pra homem. Ele não queria saber se ia me matar, ou se ia me deixar roxa, ou se ia me quebrar alguma coisa. Ele me batia sem pena. Entendeu? E tipo assim, eu falava, eu não aguento mais, eu quero morrer. Me entrega pra minha mãe, me leva embora, me mata logo. Eu ficava desesperada. Que aí ele chegou na minha mãe falando, tua filha é uma piranha. Dando mole pro meu amigo, que não sei quem. Minha mãe falou, minha filha não, que eu criei minha filha, eu sei muito bem que ela não é assim. Minha filha não tem esse caráter, não foi essa a educação que eu dei pra ela. Aí ele falou assim pra minha mãe, eu já matei 10, matar mais um pouco custa, fazer mais uma mãe chorar pouco custa. Aquilo dali pra minha mãe foi a gota d'água. Tipo assim, minha avó tava acamada, minha avó escutou, minha avó não dormia, minha avó parou de comer. Na minha família foi um terror psicológico gigante. Foi um terror psicológico gigante. E minha avó já acamada, piorou mais ainda a situação da minha avó, entendeu? Minha avó ficou dias sem conseguir urinar, sem conseguir evacuar por conta da pressão psicológica. Mexeu com o intestino dela, né? Mexeu com a saúde dela. E, tipo assim, minha mãe sempre fazia de tudo para poder eu enxergar, abrir os olhos. E eu não conseguia, eu ficava com medo. Eu querendo proteger minha família. E minha mãe achando, né? E meu pai achando que eu queria, tipo assim, ah, eu amo mais ele do que vocês. Mas não era, eu amava mais eles. Tipo assim, eu preferia sofrer, aguentar tudo calada, para poder proteger minha família. Entendeu? Proteger meus irmãos, meu filho, minha mãe, meu pai. E era isso. No dia quando eu resolvi ligar pra minha mãe pra me vir embora, ele me deu um mó chutão na costela, que eu fiquei sem conseguir respirar, assim, alguns minutos, e um soco no braço. Aí eu tava fazendo comida. Eu peguei o celular escondido, liguei pra minha mãe chorando. Falei, mãe, não aguento mais, vem me buscar. Aí minha mãe chegou de Uber lá na casa dele e foi me buscar. Nisso que a campainha tocou, que minha mãe tocou a campainha, eu saí correndo com o celular na mão. E fui embora, com a roupa do corpo e o telefone. Entrei.
Houve também um episódio que aconteceu com você e que você precisou de um atendimento na UPA. O que foi que aconteceu naquele episódio especificamente?
É, eu cheguei, eu tava com short assim, né, no meio das, assim, um pouco acima do joelho. Tava de blusa normal e ele achou que eu estava mostrando muito minhas pernas. E eu falei, cara, eu tô com short grande e tal, depois, né? E meu pai me deixou lá e foi embora, porque meu pai tinha que ir trabalhar de madrugada. Aí eu falei, não, pai, pode ir, daqui eu vou embora sozinha e tal. Que eu cheguei com crise de pânico. Ansiedade muito atacada. E com medo. Tipo, toda hora eu olhava pra trás, achando que, sei lá, que ia acontecer alguma coisa, que eu ia apanhar, que eu ia sentir dor, que. Eu ficava desesperada. Aí as enfermeiras veio, me deu diazepam, nem um diazepam adiantou. Eu continuei com as crises e tudo mais. Aí a enfermeira foi, ligou pro meu pai não atendia mais, porque meu pai já tava dormindo. Aí ele logo chegou depois. Aí ele chegou chorando, fazendo a cena dele, de bom marido. Ai, minha mulher, que não sei o quê. E na hora de eu ir embora, eu fui sair correndo pra sala de medicação de novo. Aí a enfermeira foi, me segurou lá por um tempo. Aí depois não teve jeito, que ele ficou toda hora me olhando assim, tipo, vou te matar, que não sei o quê. Aí ele, a gente indo embora assim no corredor do UPA, ele falou, quando tu entrar dentro do carro, eu vou te bater muito, eu vou te esquartejar todo, vou te jogar no meio do mato, que não sei o quê. Eu já entrei com medo dentro do carro. Tipo assim, eu fui apanhando, passando mal. Fui apanhando até chegar em casa. Até chegar em casa. Já, tipo assim, às vezes a gente tava na rua. Se eu olhasse para algum lado assim, ele achava que eu tava olhando para alguém, ou alguém tivesse me olhando, e eu não percebi que a pessoa tava me olhando, ele achou que eu estava cantando pra pessoa me olhar. Quando ele mal abria o portão, que eu entrava dentro de casa, que eu botava o pé no quintal, ele já começava me batendo. E eu perguntava, tá me batendo por quê? O que aconteceu? Eu não sabia nunca o porquê eu tava apanhando. Então eu ia falar, ah, porque tu é piranha, porque tu é isso, porque tu é aquilo, tu é vagabundo. E eu não
Começou
sabia o porquê desse ódio
fisicamente.
todo dele assim comigo. Eu ficava, cara, se tu não gosta de mim, se tu não me ama, me entrega pra minha mãe, eu quero ir embora, deixa eu ir embora. Abre o portão. Não, você não.
E conta um pouco, como ele te mantinha em cárcere privado.
Eu não conseguia nunca ir embora. Uma vez que eu saí correndo pela rua, ele conseguiu me puxar pelo cabelo lá na esquina dele. Aí voltei e apanhei pra caralho nesse dia também. Todo dia eu apanhava. Às vezes, teve uma vez que eu fiquei uma semana sem apanhar, que eu falei assim, de deboche, né? Eu falei, tá de parabéns, uma semana sem me encostar a mão, não sei o quê. Aí ele me bateu. Ele, ah, tu gosta de apanhar, que eu não sei o quê, não sei o que lá, né? E tipo assim, ele falava pros amigos dele, não sei se fala ainda até hoje, também não me interessa. Que eu pedia pra ele me bater. Que eu me batia para poder ficar roxa, para poder falar que eu me machuquei, né? Eu que quis e tudo mais. E a mãe dele presenciava diversas vezes ele me batendo, ele me xingando, me chamando de tudo que é nome. Algumas vezes, outra mãe dele até chorou assim: Poxa, fulano, leva ela pra mãe dela, que eu não sei o quê. Às vezes, assim, a mãe dele tentava me ajudar, mas era. Ela, nem ela conseguia, assim, ficar contra ele. Né? Sei lá, era muito estranho. Eu ficava me perguntando por quê, Deus, porque eu tô passando por isso, me tira daqui, não aguento mais. Os vizinhos, assim, de falar assim, quer ir embora, eu ligo pra tua mãe, que não sei o quê. Ela fala, não, ele vai descobrir, vai brigar com vocês, vai bater em mim, vai matar minha mãe. E eu ficava lá.
Quando você diz que gostaria que seus amigos, que você procurou, agissem diferente diante da situação que você estava passando, do que mais você sentia falta?
De tudo. Tipo assim, eu não podia receber visita em casa. Teve uma vez que meu irmão foi lá com o cachorrinho dele. Aí eu não tirei foto do meu irmão lá. Só tirei foto assim, apareceu o pé do meu irmão e o cachorro. Aí ele falou: "Ué, você não me mandou a foto do rosto do teu irmão? Não apareceu o seu irmão para mim. Isso foi algum homem que veio aqui para você, para te comer, porque você é vagabunda, você gosta disso, que não sei o que lá, que não sei o que." E tipo, eu falava: "Cara, meu irmão que veio aqui." E eu não podia receber amigas minhas e abrir o portão: "Ah, amiga, entra, vamos lá tomar um café comigo e tal." Eu não podia, tinha que atender do portão para fora e tipo assim, muito rápido. Não durar nem um minuto. E amigas minhas foi desistindo de mim. Tipo assim, ele foi escolhendo muito números de amigas minhas no meu celular sem eu perceber, sem eu saber. Ele xingava amiga minha, bloqueava e excluía o número. Quando eu ia encontrar amigas minhas depois, né, que eu tinha terminado e tudo mais, falava: "Oi, amiga, que você quer?" "Oi, amiga? Oi, amiga, nada, que você fez isso e isso." Eu falei: "Cara, não fui eu." Tipo assim, ah, eu falei: "Cara, mil perdões, não era eu." Porque eu não podia ficar com o telefone. Dava 9 horas, 10 horas da noite, ele pegava meu celular. "Ah, porque não pode mais ficar com o telefone. Quem fica com o telefone essa hora é piranha. Quem entra essa hora no WhatsApp tá procurando macho."
Eu e a Vanessa havíamos completado 6 meses de namoro quando, em abril de 2018, ela foi alvejada por 4 tiros na porta de casa, por um homem que era desconhecido para ela. Todos os indícios encontrados posteriormente levaram uma autoria de crime por Marcos Vinícius Costa de Carvalho, com quem a Vanessa foi casada durante 15 anos. Mesmo caso tendo sido registrado em delegacia e está sob investigação, em abril desse ano de 2023, que é quando a gente grava esse episódio aqui do Vem Comigo Podcast, foram completados 5 anos sem solução do caso. Eu disse 5 anos sem solução. Tanto quem atirou quanto quem mandou continua solto. E parece que está tudo bem ser dessa forma. Eu te pergunto, tudo bem? O Marcos Vinícius Costa de Carvalho segue solto, sem julgamento, sem buscas de forma continuada. E o que nós sabemos é que ele está por aí, talvez mais perto do que se possa imaginar. E o caso da Vanessa pode ser compreendida, pode ser pelo menos compreendido por certas estatísticas. Segundo um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto ao Datafolha, a principal causa para o aumento das estatísticas de violência contra a mulher está no enfraquecimento dos financiamentos em políticas de enfrentamento dos últimos anos de governo no país, além dos próprios impactos da pandemia que prejudicaram as iniciativas de serviços de apoio às vítimas. A outra causa marcante está no crescimento do chamado ultraconservadorismo. O resultado disso, somado à cultura que impera no país quando o assunto é violência contra a mulher, é a de que 21,3% das vítimas não acredita que a polícia pode resolver. E esse é o principal motivo, que está lá no topo, pelo qual as mulheres vítimas de violência, ou seja, elas representam aí mais de 20% dessas vítimas, é por causa disso que elas não fazem denúncias. Esse é o principal motivo pelo qual elas não fazem as denúncias. Enquanto para 14,4% das vítimas, elas alegam que não têm provas para denunciar o autor do crime. E principalmente nesses dois pontos, eu e a Vanessa podemos falar com muita propriedade. Mesmo tendo levado todos os indícios, coisas bastante concretas à delegacia, a gente fica pasmo como a velocidade é lenta e muitas vezes questionável sobre os métodos que são utilizados para investigação. Realmente, é compreensível que as vítimas não confiem que a polícia possa fazer alguma coisa. O caso da Vanessa é só mais um entre milhares que sofrem o mesmo descaso. E para você ter uma ideia melhor, essa foi justamente a pergunta que eu fiz para Carol também. Eu perguntei para ela por qual motivo ela não conseguia fazer uma denúncia. Porque mesmo com toda a violência que ela sofria, ela permanecia no relacionamento. E ela respondeu assim:
eu não conseguia denunciar estando com ele. Porque iria chegar a carta para ele. E como eu moro em comunidade, eles não iriam entrar. Só ia mandar a carta. E ele visse que foi eu que tinha denunciado ele, eu morando com ele, ele ia me matar. E eu ficava, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de morrer, eu tinha medo também de deixar meu filho sem mãe. Teve até uma vez que uma amiga minha, né, ela sofreu um acidente, veio a óbito. Aí ele foi e falou assim, eu vou deixar teu filho igual ela deixou o dela, sem mãe no mundo. Eu vou matar você, que eu não sei o quê. E eu chorei muito. Depois daquilo, que ele falou que ia me deixar meu filho sem mãe, tipo, meio que veio um despertar, assim, né? Eu vendo o filho dela, assim, passando as datas comemorativas sem ela. Aquilo me doía muito. Eu era muito apegada a ela. Depois que eu comecei a namorar ele, a gente se distanciou. Eu distanciei de todas as amizades, né? E, tipo assim, eu comecei a querer ir embora. Toda vez eu tentava fugir, eu tentava ir embora, eu tentava pedir ajuda pra minha mãe, eu tentava pedir ajuda pra amigas, mas nunca, assim, ninguém...
E durante todo esse relacionamento, tinha algum momento em que ele mudava o estado emocional dele a ponto de ser o oposto da violência, ou seja, ficar mais carinhoso, ficar preocupado com a sua situação?
Sim, todas as vezes. Quando ele me batia, logo depois, isso, logo depois vinha: ah, porque eu sou isso, eu te bati, aconteceu isso, não era eu, que não sei o que lá, me perdoa, me desculpa. Aí me dava café da manhã, me dava presente, me levava pra algum lugar. E depois, no outro dia, era tudo a mesma coisa de novo. E teve uma vez que a gente terminou, eu tava na minha mãe. Ele me encontrou na rua e falou: quero conversar com você, que não sei o quê. E me olhava com cara feia, tipo, falando: vou te matar, vou te bater, que não sei o quê. E eu saía correndo embora, com medo dele me bater no meio de todo mundo. Teve uma vez que minha mãe chegou no local da briga. Minha mãe conversou com ele, meu pessoal conversou com ele também, mas ele botou eu como errada, falando que eu tava indo atrás dele, que eu ia pros locais e chamava ele.
E hoje, né, 2 anos depois de separado, tá? E ainda assim, mesmo vocês separados, ele continua a tentar denegrir a sua imagem. Fala um pouquinho pra gente, Carol.
Sim, até hoje. Caramba. Sendo que eu já não ligo mais. Pode falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não ligo, né? Hoje em dia, eu sabendo o meu próprio valor, pra mim tá de bom tamanho. Entendeu? Não preciso de pessoas ao meu redor me bajulando ou falando que não, você não é nada disso que ele falou, não. Porque, tipo assim, amigas minhas virou amiga dele. Porque ele fez a cabeça de amigas minhas, entendeu? E amiga minha, tipo, viu, tipo assim, por ele, né, que eu era errada e ele o certo. E eu fui me distanciando de pessoas assim, entendeu?
E essa aqui é a história da Carol. Como você pôde ouvir aí na íntegra toda essa conversa, nós direcionamos muitas perguntas a ela nesse bate-papo que nós tivemos. E foi realmente muito importante fazer esse bate-papo. Porque violência contra a mulher, a gente sabe que existe aí aos montes. Aqui no Brasil, eu vivo no Rio de Janeiro, e eu sei o quanto vira e mexe a uma notícia relacionada a feminicídio, a violência contra a mulher, né, muitas vezes terminando, né, realmente na morte, não ficou só na tentativa, como por exemplo foi o caso da Vanessa, como foi o caso da Carol, no sentido de que ela foi realmente violentada, não chegou a ser morta, a gente pode dizer até por pouco, né, que isso não aconteceu, e é um grande absurdo o que acontece. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo onde essas situações acontecem, e muito. E não dá para a gente esperar do poder público ações como essa. A gente vê o quanto ela ficou amedrontada, o quanto ela sofre das sequelas de tudo isso emocionalmente e psicologicamente até hoje. num nível de ansiedade extremamente prejudicial para boa qualidade de vida para ela mesma, para questões do dia a dia, por mais que ela, de certa forma, em algum ponto, em algumas situações, ela procure viver como uma jovem normal, que não passou por nada disso, né? Busca sua diversão, busca tentar uma vida normal, mas isso são coisas que ficam para sempre na vida da pessoa e que ela precisa de um trabalho forte para ressignificar tudo isso e que não é missão fácil fazer algo desse tipo. As sequelas psicológicas e emocionais são muitas, como questões como um pânico, como uma ansiedade, como ela muito bem relatou. E todo esse bate-papo, como eu falei, não foi com o intuito de fazer sensacionalismo em torno da história. Mas, principalmente, eu sei que podem ser que hajam mulheres que, ao ouvirem esse programa, elas podem se identificar com a história da Carol, seja porque passam por circunstâncias bastante parecidas ou porque conseguem visualizar que elas passam por certas situações de agressões que a gente chama de agressões verbais. São as agressões verbais, são quando a pessoa que tenta fazer essas... A pessoa que faz esse tipo de agressão, ela acha que por ela estar apenas falando, por ela estar apenas verbalizando, aquilo não é violência. E muitas mulheres, muitas pessoas, ao sofrerem a agressão verbal, não sabem que aquilo é uma agressão verbal. Mas o xingamento, um tom de voz agressivo, é sim uma agressão verbal. Em muitas e muitas circunstâncias, na grande maioria delas, se é que não é em 100% dos casos. Inteligência emocional passa por questões de certas aptidões. E as aptidões comportamentais, elas podem ser de âmbito verbal e não verbal. Então, quando a pessoa tem dificuldade de se comunicar, né, com o contato visual, a expressão facial, no tom de voz, nos gestos, ela pode cometer grandes falhas de comunicação no sentido de emocional não verbal, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso, de entender que o olhar do outro está passando medo, está passando um pânico para você, está comunicando medo, um pânico, que a pessoa está em desespero, ou que a pessoa não está satisfeita, que a pessoa não está feliz. E a gente não precisa, todas as vezes, em 100% dos casos, que a pessoa nos diga que não está bem, que não está satisfeita, que está com medo, que está ansiosa. O olhar da pessoa comunica, e o meu olhar também comunica algo para ela. Eu posso comunicar raiva, posso comunicar ódio, posso comunicar uma violência extrema apenas com o meu olhar, com os meus gestos, né? Com o meu tom de voz, né? Tudo isso está comunicando. E quando a pessoa não tem uma aptidão comportamental mais elevada, ela ignora todos esses pontos em si e no outro. Muitos, aliás, para não falar todo, isso é até um diagnóstico comprovado cientificamente, que psicopatas não conseguem, por exemplo, ter empatia justamente porque eles têm dificuldade de identificar esses sinais. Eles não conseguem ver esses sinais. E agressores, né, dessas situações, eles podem sim ter um grau elevado de psicopatia. E se você, mulher, não estiver atenta a essas coisas, quando eles denotarem toda essa situação, você pode estar vivendo um relacionamento abusivo ou pode vir a vivenciar um relacionamento desse e pode estar assim sem saber, estar num relacionamento desse sem saber. Por isso, a missão desse programa de hoje é justamente a partir da história da Carol alertar sobre situações que possam denotar uma agressão não verbal e uma agressão sem verbal e a agressão física. A agressão física. A gente viu aqui, como eu falei alguns minutos atrás, sobre a dificuldade desse indivíduo, desse ex-companheiro da Carol, né, de controlar os próprios impulsos, né, de avaliar a intensidade dos seus sentimentos, perdão, e de, inclusive, separar o que é pensamento dele de querer fazer alguma coisa e tal, e o fazer, de fato, a própria ação, o próprio ato. Então, Esse episódio visa alertar você, mulher, se você é mulher e está ouvindo esse programa agora, sobre ficar atenta nos relacionamentos que você vivencia, não só com um companheiro, mas com um pai, com um amigo, um colega de trabalho, um irmão, o que seja, sobre esses pontos do que acontece. E eu vou aproveitar e não vou ficar só na questão da mulher. Você, homem, se você é homem e está ouvindo isso, se você tem uma esposa, uma namorada, uma noiva, uma irmã, uma mãe, né, uma filha, alguma figura do sexo feminino que você lida, se você se identificar em pensamentos que possam querer ir por um impulso da violência, procure ajuda. Não espere você começar os maus tratos a uma pessoa. Não espere você correr o risco de ser preso, né? E eduque-se emocionalmente. Se você tem um pouquinho de juízo nessa cabeça, se você tem um pouquinho, né, que eu acredito que todos nós temos inteligência emocional, a diferença é em que grau está a nossa inteligência emocional. Baixo, baixíssimo, mediano, alto ou altíssimo, né? Qual é o seu grau de inteligência emocional? Se você se avalia com um grau de inteligência emocional, uma dificuldade de controlar impulsos, de avaliar a intensidade dos seus sentimentos, se você tem um grau disso muito baixo, é um sinal de que o teu grau de inteligência emocional está baixo e você precisa de ajuda. E quem tem que buscar essa ajuda é você. É você que tem que buscar essa ajuda. Então, busque se educar. Busque um apoio. A gente precisa de ações concretas que eduquem os homens e os futuros homens a serem verdadeiramente humanos, a terem uma atitude centauro, realmente, que é aquele que se controla, aquele que se domina, aquele que se controla e que se domina, que controla os seus impulsos. Esse é digno de ser chamado de uma pessoa que tem uma atitude centauro, né? Homens precisam ser cada vez mais, e há uma necessidade latente e urgente de homens serem educados para terem a verdadeira atitude centauro, daquele que se domina, daquele que se controla. E isso a gente não pode esperar só das escolas, a gente não pode esperar só das políticas públicas, a gente pode começar como indivíduos e como sociedade nos educando sobre isso, ficando mais abertos para cuidar da nossa saúde mental, da saúde mental dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, e buscar uma elevação de consciência que busque não só a saúde física, a cirurgia disso ou daquilo, a cirurgia de estética para melhorar o meu corpo, a academia, mas que a gente busque também e principalmente a saúde mental. O que a gente coloca para dentro da nossa mente? Quais são os conteúdos que a gente está colocando para dentro da mente? Qual é a forma que a gente está educando as pessoas? Como a gente está fazendo tudo isso? Por isso, eu e a Vanessa, a gente está começando a criar um movimento que alerte sobre essas coisas e que eduque as pessoas emocionalmente. Educar as pessoas para que elas sejam verdadeiramente seres humanos, melhorem a gestão emocional delas. Sejam com mulheres que acabam ou passam, ou já passaram violência, ainda estão vulneráveis emocionalmente com isso e precisam de acolhimento, quanto para as pessoas de um modo geral que precisam gerir melhor as suas emoções, porque elas estão com qualidade de vida reduzida e impactando negativamente as pessoas no seu entorno, os ambientes que frequentam. Então fica o meu convite aqui para você, se você precisar de uma ajuda, para que você busque ali, tem as nossas redes sociais, tem a minha, tem a da Vanessa, eu posso deixar até na descrição do programa, e vou deixar do programa desse programa do 138 do Vem Comigo, para que você possa conhecer a gente e contacte a gente para saber como a gente pode te ajudar. Não fique aí sem buscar ajuda, tá? Eu e Vanessa esgotamos esse episódio com várias perguntas para Carol, bombardeamos, entre aspas, a Carol de perguntas, né? E a minha pergunta para você, eu vou fazer só uma nesse programa de agora, é: como você pode fazer a sua parte nessa questão da violência contra a mulher? Não espere ações do governo, não espere ações da segurança pública, não espere ações da escola. Pense em você como indivíduo. Quais são as forças, as características fortes que você tem para ajudar nessa causa, principalmente se essa causa mexe forte com o seu coração. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo. Vem comigo na próxima semana. Até lá e vem comigo.